Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o Central Manhã aqui de volta e a gente tem que correr contra o tempo porque agora que nós passamos por duas pautas, já vamos rapidamente a participação aqui de São José de Ribamar. Um abraço ao pessoal de São José de Ribamar. Quem está acompanhando é o missionário Ronaldo. Missionário Ronaldo, bom dia. A gente mora aqui na frente do colégio Germano Batista. Você sabe onde é que fica? Germano Batista. Não. Aqui ainda faz parte da Vila Sarney Filho 2, do lado direito do bairro J. Lima.
É meu vizinho.
É, a minha rua tá só buraco, né? Eles, assim, tem, ele tá dizendo lá que tem animais abandonados, lixo, carniça. O bairro é Matinha, em São José de Ribamar, administrado pelo prefeito Julinho.
Na verdade, Humberto, não é só Sarney Filho. Sarney Filho 1 e 2, J. Lima, Matinha, Nova Terra, todas essas áreas estão completamente abandonadas pelo prefeito Julinho. E o que mais chama atenção é que bem na entrada do J. Lima, tem uma placa lá dizendo que um recurso adquirido do governo federal em torno de 9 milhões de reais. O que eu gostaria muito de saber, qual foi o saco que foi colocado esses 9 milhões de reais, porque para a infraestrutura da cidade não existe. Para algum lugar foram esses 9 milhões de reais. Até gostaria que a assessoria de comunicação do prefeito Julinho mandasse uma nota se explicando, porque o bairro J. Lima, eu moro no J. Lima, moro bem próximo lá do colega, está completamente abandonado. Para você ter uma ideia de todo esse recurso, eu não sei se foram feitas lá 3 ruas, e um detalhe, parte dessas ruas, a água já levou. O asfaltamento que foi colocado, um serviço de péssima qualidade na rua Paulo Assunção, por exemplo, a primeira chuva que deu, todo o asfalto foi levado. Enfim, é preciso que ações emergenciais possam ser colocadas de volta, porque lá o negócio está difícil.
Pois é. Tá aí, e para a gente manter a imparcialidade aqui do programa Central Manhã, nós abrimos espaço para o prefeito Julinho.
Exatamente, assessoria de comunicação.
Tá, nosso convidado, venha aqui, pode trazer também o filho, Júlio Filho, né? Júlio Filho também, para dar as explicações, para dizer quais são os projetos, para poder recuperar essas ruas. Nós sabemos que agora está no período chuvoso e intenso, mas é possível, nas horas que faz sol, né, fazer recuperação de algumas ruas e saber se tem projeto para logo que amenizar as chuvas também, fazer a recuperação dessas ruas, cuidar do asfalto dessa rua.
E a gente sabe que o momento é difícil, chove muito. Tem até uma ação importante aqui na Avenida Paraíso, queremos parabenizar o prefeito por isso. Aquelas áreas de maior, onde o asfalto está mais mole, mais aquela área de degradação, o que é que estão fazendo? Tirando aquela área mole e colocando pedra bruta para poder colocar o asfalto em cima. É um paliativo. Aquilo ali, para o momento, é o que dá para fazer. Mas é importante que no verão possa ser feito principalmente o serviço de drenagem, porque não adianta sair botando asfalto em tudo quanto é lugar sem fazer um serviço de drenagem. Essa água, quando ela vem, ela tem que ir para algum lugar. E outra coisa, a gente observa que eles colocam o asfalto, Humberto, em cima da terra. Antes a gente sabia que eles tinham que colocar a camada de pissarra, fazer a compactação com rolo compressor. A gente não vê isso. Enfim, tem muita gente colocando asfalto por colocar. É preciso que realmente seja um trabalho que venha beneficiar a sociedade.
Isso. Olha, falando de asfalto, Jovem Pereira, eu quero mostrar essa estrada aí. É entre Pinheiro e Mirinzal. Pinheiro e Mirinzal. Quem mandou pra gente essas imagens foi o diretor da rádio Rio Uru FM, o Max Baeta, né? Olha a situação dessa estrada. Não sei quando ela foi construída, quando foi que teve muito manutenção. Sei que o asfalto desapareceu. Vamos ouvir o próprio Max Baeta.
Esse é o protesto das pessoas que estão protestando contra o caos que está em Minhá, que liga Central do Maranhão a Pinheiro, que liga Pinheiro a Mirinzal, Pinheiro a Picuaçu, também protestando contra o descaso do governo do estado, da MA que liga Pinheiro a Santa Helena, Cujupe a Pinheiro, Cujupe a Bequimão, também a MA de Bequimão, que está toda acabada já, ligando Bequimão à Central do Maranhão, todas estão danificadas. E esse protesto é só o primeiro protesto que está começando. Ainda vai ter muito protesto, tá? Na segunda-feira teve o protesto em Pedro do Rosário e agora é a vez da cidade de Pinheiro protestando para que o governo do estado faça os reparos nessa MA que está acabada.
Pronto, aí dado o recado de Max Baito, diretor da Rádio Rio Uru FM, sobre as estradas daquela região. A gente chama a atenção aqui da Secretaria de Infraestrutura, saber o que é possível fazer ainda no período chuvoso. Você viu aí que muito molhada, a terra muito molhada. Tentar fazer uma construção aí nesse período de chuvas intensas.
Mas já agora deve ser tapa-buraco, né?
É, ali seria um tapa-buraco que eu acho que o tapa-buraco é um serviço que é só para desperdiçar dinheiro, às vezes não resolve, é só para um paliativo.
Só que é emergencial, né? O trabalho é emergencial.
Aí precisa mesmo de uma ação mais enérgica, de uma determinação do próprio governador Carlos Brandão, no sentido de assinar mesmo uma ordem de serviço, como ele está fazendo em diversas regiões do Maranhão, para poder asfaltar novamente, né? Porque é uma situação que a população vem resistindo nesse período de chuva.
Eu não sou engenheiro, mas a idade que tem já me dá uma certa experiência em algumas situações. Naquele caso ali, tem que remover esse asfalto velho, entendeu? Botar uma camada de pissarra, compactar para poder botar o asfalto novo, caso contrário não segura.
Pois é, tem que fazer logo um serviço de verdade. Teve aquela mobilização dessa MA-014, né, que liga a cidade de Viana, a cidade de Pinheiro, onde teve essa movimentação intensa por causa do fechamento da ponte, né, da suspensão do tráfego lá na ponte, e aí conseguiram 50 milhões de reais para investir nessa MA, né? É saber se a licitação já foi feita, o trabalho está sendo feito, está sendo também feito um trabalho paliativo lá
que,
nessa...
Só que tem um detalhe, Humberto. Há uma diferença entre essa MA mostrada agora, mandada pelo Max Baeta, e a outra. Por quê? Por causa do tipo de solo. Essa área da Baixada é muito mais complexa porque se trata de campo, entendeu? É lama, entendeu? Uhum. É diferente dessa que o Max Baeta mostrou, porque ali se percebe que é um solo mais compacto, é o massapê, a base de pissarra, então... É um trabalho que dá para fazer com menos recurso. Agora, essa lá dos 50 milhões realmente precisava de uma parceria com o governo federal só o governo do estado não conseguiria resolver, porque ali se trata de um serviço muito complexo. Tem que ser a base de concreto mesmo.
Pois é. Rapaz, muita coisa, Jalber Pereira, respondendo a esse petista, eu acho que é contigo, petista de plantão da bancada, Olha, veja bem, Bolsonaro, através do decretou, ficou meio redundante aqui, através do decreto, para investigar a fraude no INSS. E isso tu não vê, né, petista?
Não, eu sou petista o que eu falei ontem, e reafirmo, a fraude começou em 2019. Quem que era o presidente de 2019? Mas aumentou a partir de 2023. Quem que era o presidente de 2023? Aqui eu não tenho lado A nem lado B. Aqui a gente está para dar a notícia. Essa informação não é eu que estou surgindo com ela. Essa informação é a nível nacional. A pessoa que está falando, se ele se orientar um pouco mais, se ele ler um pouco mais, ele vai saber se aquilo que falamos é essa que é a verdade. Começou em 2019. Então, é uma situação que todos estão envolvidos. Aqui não tem PT, aqui não tem direita, aqui não tem esquerda, aqui não tem centrão. Todos estão envolvidos nessa fraude do INSS.
Isso. Temos o Francisco Rodrigues, de São Luís. Ele pergunta por que a central de marcação de consulta do Estado não atende aos servidores. Tu sabe se tem essa proibição para os servidores? É para atender os pacientes, não é se é servidor, se não é servidor.
Eu sei que tem o específico do servidor, viu, Humberto? Que, por exemplo, o cara está com problema, ele dá entrada no... HNN, alguma coisa ali, que esqueci o nome ali, a sigla, que tem ali no Calhau. Aí ele faz
o hospital do servidor, né?
Primeiro é o sistema onde atende o geralzão, entendeu? Uhum. Aí, a depender do caso, aqui vai lá para o hospital do servidor. Mas tem o estado do Maranhão tem um sistema próprio para atender os servidores.
Daqui a pouco nós vamos trazer o repórter Jonas Mendes, né, que ontem fez a cobertura da inauguração de um espaço para os servidores, inclusive com desconto direto das farmácias.
Inclusive, né? A gente pode até chamar o secretário de governo, viu, Humberto? Secretário da Segov, que até esqueci o nome dele, para poder trazê-lo aqui, para poder explicar essas situações com mais propriedade para nossos teles ouvintes.
O Carlos Henrique está dizendo: bom dia, diversas crateras Feras, em frente ao antigo Clube do Lítero.
Ali,
é na região do Anil. Ele disse, na Avenida Casimiro Júnior, no bairro Anil. Está atrapalhando o tráfego de veículos. Lamentável. Está acontecendo
ali,
isso lá, né?
Aquilo ali é antigo, Gilberto.
Carlos Henrique, obrigado então pela participação a todos vocês.
Aquela situação é antiga. Inclusive, muitos prefeitos que já passaram pela capital maranhense colocam apenas um paliativo. O fato é que vem muita água da parte de cima, principalmente agora com vários conjuntos habitacionais que estão do outro lado.
Faz pouco tempo estava interditado lá para resolver esse problema. Isso. Não resolveu?
Mas aquele
água continua passando por cima da
pista. Aquele caso ali é antigo. Se não fizer uma drenagem profunda e colocar um asfalto de qualidade, realmente nunca vai resolver.
Atenção, Braide! Chama aí como é que é o Godbella. Godbella para resolver esse problema aí do bairro Anil, que faz muito tempo que tem esse problema. E ele tinha tá com a promessa também de construir, acho que um viaduto ali naquela região. Não vi mais falar sobre esse assunto, né? O Brandão agora parece estar trabalhando mais que o Braide, porque está construindo a Avenida Metropolitana. Falar de Brandão, tem um vídeo aí, eu não sei se já está na sequência, né? O Brandão está tirando onda com a barreirinha, com
Bacabeirinha.
A Bacabeirinha. Olha aí. Olha aí a situação. Não diga mais nada. Agora mostra como é que ficou. Pronto, o Brandão tirou onda agora com a cara de vocês que criticaram que o pessoal fazendo. Ó, isso aqui tá parecendo a Bacabeirinha, quando tava fazendo a obra isso. Lá, teve muita crítica, teve muita repercussão.
Só para explicar aqui pro povo.
Só que ficou um espetáculo. Bota aí como é que ficou depois de concluído lá. O projeto é belíssimo, rapaz. Tem até aquelas madeiras que parece ripado ali quando se vai passando próximo ali. Ó, a iluminação. O trânsito nessa região ficou coisa de primeiro mundo. Era que era chamado de Bacabeirinha. Tomara que se Bacabeirinha fosse desse jeito aí, o negócio tava, era bonito por lá.
Só para explicar, né, para o público, em relação àquele viaduto lá de Bacabeira, que tem entrada ali, quem vai para os Lençóis Maranhenses.
Isso. Aí, quando ele começou a construir ali na Ponta da Areia, que fica ali na acesso àquela região nobre ali de São Luís, e acesso também para a Avenida Litorânea.
É lá onde o James mora.
Pois é, agora o negócio ficou bonito lá, né? Todo mundo aplaudindo. O pessoal gosta de subir naqueles prédios para ficar olhando lá de cima.
É porque o maranhense gosta de resultados.
Jalber Pereira, mas tem muito assunto para a gente falar. Inclusive, teve o caso daquela mulher que você falou na chamada. Exatamente. Do programa, da Dona Maria do Perpétuo, né? Que ela atropelou as pessoas.
Nós mostramos, inclusive, na última segunda-feira, esse caso aconteceu no último domingo, onde várias pessoas foram atropeladas, inclusive uma delas morreu. Então, o que acontece? Ontem teve a audiência de custódia. A audiência de custódia, onde tem aquela audiência prévia para o juiz determinar se vai cumprir o processo em liberdade ou preso. Então, foi definido que ela vai cumprir o processo em liberdade. Inclusive, uma das argumentações da defesa é que ela tem residência própria, cometeu esse tipo de crime, esse tipo de delito pela primeira vez, enfim, todos aqueles argumentos que todos nós já sabemos. Mas a polícia tem um prazo de 10 dias para concluir o inquérito e pode ser, viu, Humberto, pode ser que ela volte para a prisão. Por quê? Essa audiência de custódia é a primeira decisão do judiciário. Só que nesse período que for concluída a investigação, nesse prazo de 10 dias, é o tempo que o advogado de acusação vai pegar mais provas, vai juntar mais elementos, mas pode ser que na segunda audiência ela volte para a cadeia. Mas o fato é que essa decisão, essa primeira decisão, deixou os familiares muito revoltados. Inclusive, a vítima, a Maria Eduarda, foi sepultada ontem lá na cidade de Balsas.
E atenção, a Polícia Federal começou ontem duas operações para desarticular organizações criminosas que estão envolvidas em fraudes bancárias. Isso inclui aqui o estado do Maranhão. São os crimes cibernéticos, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e ao todo foram expedidos 26 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão nos estados do Maranhão, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Atenção, a polícia, se você anda fazendo coisa errada na internet, tentando desviar dinheiro de banco, de aposentado, de tudo aí, pode ser que a Polícia Federal chegue com aquelas, aqueles alicates grandão que a gente mostrou aí, para abrir a sua porta de manhã cedo e lhe levar preso, né? Então tenha cuidado com essas coisas. Já tem que ir para o intervalo?
Já sim.
Depois do intervalo eu quero voltar e trazendo o Jonas Mendes falando aí desse desconto. Parece que o desconto chega a 35% nas farmácias para os servidores públicos estaduais. Nós vamos saber isso em detalhes daqui a pouco.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.